E muito bem, como eu havia prometido para vocês, agora a gente traz a entrevista com os campeões de lavouras irrigadas, os campeões do SESB 2020 para lavouras irrigadas. E a gente vai lá para o Rio Grande do Sul, onde estão os campeões, Fazenda Vila Morena, aqui comigo o Carlos Eduardo Dalvi e o Felipe Baron. O Eduardo, ele é o gerente da fazenda, o Felipe, ele é o consultor da fazenda, enfim. Senhores, parabéns, obrigado por nos atender e nos contar um pouquinho, compartilhar um pouquinho dessa experiência de vocês. Afinal de contas, foram quase 112 sacas por hectare, 111,93 na área aí, que foi dedicada aí para o SESB. É uma bela de uma produtividade. Eu queria que vocês contassem qual que é o segredo. Pode começar com você, Eduardo? Pode ser?
Bom dia, podemos começar sim. Não posso dizer que não existe somente um segredo ou um grande segredo, né? A gente entende que esse nosso resultado aí é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, num período bem grande de tempo aí, e nós conseguimos criar um sistema produtivo dentro da fazenda, né? E viemos uma evolução gradativa ao longo do tempo. Então, felizmente, esse ano a gente conseguiu bater os nossos recordes aí, e como foi provado pela auditoria do SESB nessa área que a gente havia inscrito.
E esse processo começou quando, Eduardo?
A fazenda que foi adquirida no final de 2007, né? E a partir dali a gente começou a questão do mapeamento das áreas, né? A agricultura de precisão, as correções que eram necessárias, né? Logo em seguida, nós começamos com o projeto de irrigação e fomos avançando, né? Sempre focando na estrutura do nosso solo e melhorando os nossos processos como um todo, processo de plantio, de pulverização, de colheita, né? E nós temos dito que esse resultado aí é um somatório de todos os nossos acertos aí ao longo do tempo.
Muito bem. Felipe, ajuda a gente a entender como é que foi essa evolução. Da onde que veio, essa característica de potencial produtivo elevado aí da fazenda? O que que vocês utilizaram, principalmente nesse ano? É a primeira vez que vocês participam do SESB, não é isso?
Bom dia, isso mesmo, é a primeira participação, tanto minha como consultor, né, como representando a empresa Connect Farm, né, como do produtor também. Então, essa área, como o Eduardo comentou, ela é fruto de uma longa caminhada, né? Então, sempre buscando intensificar o uso de tecnologias, né, uma preocupação com o perfil de solo, né, buscando sempre diminuir a variabilidade da área, né, trabalhando sempre o melhor sistema de rotação de culturas possível, né. Então, hoje, dentro da Connect Farm, a gente tem o IGA, que é o Índice de Gestão Ambiental, e ele é um algoritmo que nos direciona e nos dá direções para tomadas de decisões na área. Então, nós temos toda a parte desde correção de solo, posicionamento de cultivar, população de plantas, enfim, posicionamento de fungicidas. Então, tudo é pensado, né? Não existe uma receita, vamos dizer assim, tudo é pensado em cada situação, né? Então, essa área específica, né, teve posicionamentos direcionados com base em todo o histórico, em toda a memória, vamos dizer assim, dessa área, desse solo. Então, nós sempre buscamos tentar identificar os ambientes de produção dessa área, né, assim como outras áreas, outras talhões que a gente trabalha, buscando realmente entender o que está acontecendo, né, por que que a planta está se sentindo bem ou mal, vamos dizer assim, né, e dessa maneira está interferindo da maneira mais assertiva possível em todos os aspectos trabalhados, né, seja aí do pré-plantio à pós-colheita, né, pensando como um ciclo, como um sistema mesmo, né, o ano inteiro.
Então vamos começar lá do começo, lá na hora do plantio. Primeira coisa que vocês fizeram foi o mapeamento da área, certo? Para saber o potencial da área e o que que precisava ser corrigido ali.
Isso, exatamente, isso já vem assim, essa área aí, há 3 anos, nos últimos 3 anos, nós intensificando bastante questão de análise de solo, né? Qual a correlação disso com planta, como é que está essa situação, né? Toda a parte de correção, uso de plantas de cobertura. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente imagina que para ter altas produtividades, nós temos que fazer um manejo excelente do plantio à colheita, e na verdade não é só isso, nós temos que pensar todo o que tinha antes do plantio, né? Então, o trabalho ele começa bem antes disso, né? Com a própria questão de correção de solo, né? Então, Toda essa questão é fruto de todo esse trabalho que foi desenvolvido, né, com o passar dos anos, vamos dizer assim. Então, desde a parte da escolha da cultivar, né, então nós temos aí dados, informações, né, tanto da fazenda como da Connect Farm, buscando entender o posicionamento da cultivar da melhor maneira, então, para aquele ambiente, para aquela situação, qual seria a população de plantas, por exemplo, né? E hoje eu vejo assim, não se tem um único fator que vai levar ao sucesso, um único produto ou uma única ferramenta, é o conjunto de tudo que vai, no final do dia, nos trazer o resultado final, que é o que a gente busca, né? Um resultado muito bom, né? Um resultado com alta produtividade. Então, nós pensando no sistema, sim, nós vamos estar buscando isso, desde a parte de cultivares, tratamento de semente, né? Manejo de fungicida. Então, tudo isso vai ser fatores que um fator depende do outro. Não adianta nós ter o melhor fungicida que nós tiver no mercado se nós não posicionar ele da melhor maneira possível. Não adianta nós ter a melhor cultivar do mercado se nós não colocar ela na época certa e no ambiente correto, né? E cuidar ela da melhor maneira possível, né? Então, é todo um conjunto de estratégias aí que vai nos direcionando a essas altas produtividades, né?
O Eduardo, e quem define, como é que é essa escolha do que vai ser utilizado, onde fica o consenso nisso? Em conjunto, todo mundo junto, vocês já têm um histórico para ser utilizado, enfim, como é que é a decisão do que vai ser utilizado? Por exemplo, o Felipe falou para a gente do tratamento de semente, da escolha correta da variedade, enfim... Como é que vocês chegam a essas decisões aí?
Então, durante todo o nosso ciclo produtivo, a gente vai montando um histórico, né? Daquilo que a gente fez certo, aquilo que deu certo, aquilo que precisa ser melhorado. E nós temos um grupo de trabalho, obviamente, né? Então, nós temos um planejamento estratégico, podemos dizer assim, né? E para a gente montar esse planejamento, a gente se apoia na consultoria, obviamente, né? Nós temos o nosso histórico, muita informação, e sempre que surge alguma dúvida ou alguma demanda, a gente pede um auxílio para a nossa consultoria. Então, juntamente com a consultoria, a gente chega a um consenso, a gente procura montar a melhor estratégia de produção, uma estratégia de produção, digamos assim, e depois dessa estratégia montada, a gente vai para a parte operacional, que é procurar pôr em prática, é executar esse planejamento estratégico. Então, também na parte operacional, sempre que surge um problema, né, a gente se apoia na consultoria, vai corrigindo, vai pedindo ajuda. E como eu disse, né, a gente procura registrar tudo que a gente faz de certo e de errado para no ciclo seguinte, no próximo ano, a gente fazer as correções que são possíveis e necessárias e seguir avançando.
Muito bem. Só para a gente entender, toda a área de produção de vocês está sob pivô ou não?
Não, em torno de 75% de área irrigada.
75%. E nessa área especificamente, como é que foi a escolha do perfil, né, enfim, da área que ia ser colocada aí para disputa no SESB?
Dentro da fazenda, obviamente, nem todos os talhões são iguais, né? Então, a gente sabe que esse talhão é o nosso melhor talhão em estrutura de solo, fertilidade, de um modo geral, produtividade, um histórico muito bom de produtividade. E esse talhão, a gente vem trabalhando já há 3 anos com o projeto Construindo e Desafiando a Produtividade. Então, a gente procurou concentrar nessa área os melhores recursos que nós tínhamos, que nós podíamos usar, né? Justamente para ver e entender até onde nós poderíamos chegar com a nossa produtividade.
Mas daí vocês escolheram uma parte de um pivô, é isso?
Na verdade, a gente fez o mesmo padrão em todo esse pivô, que são 55 hectares, né?
Tá, perfeito.
O nosso manejo foi padrão em toda a área. Aí a gente foi mapeando aonde que estava o nosso ponto com maior potencial produtivo. A gente foi mapeando isso e, obviamente, indo lá, contando planta, contando vagem, né? E daí identificamos essa melhor parte dentro do talhão e separamos ali para colher, para concorrer ao prêmio do SESI, né?
Muito bem. Quase 112 sacas por hectare nesse talhão. Mas no pivô, como um todo, qual foi a média?
102 sacos por hectare, nesses 55 hectares, né?
Ainda assim, acima das 100 sacas, então.
Sim.
Que é um belo resultado, né, não, Felipe?
É isso aí, exatamente. Então, nós sempre buscamos, né, a parceria que nós temos aí com o produtor, né, agora no momento a gente está trabalhando, inclusive, todas as áreas da fazenda, a gente sempre perseguiu nós equilibrar, né, buscar uma diminuição da variabilidade de cada área e fazer produzir toda a área, vamos dizer assim. Para nós não adianta nós ter pontos específicos muito produtivos se a nossa média não for boa. Então nós buscamos dentro da realidade de cada situação, dentro do potencial produtivo de cada ambiente, explorar o máximo do potencial em cada parte do talhão, em cada área. Então nós temos uma produtividade, e é muito interessante, né, de 102 sacos por hectare em toda a área. Então nós tivemos a parte que foi auditada pelo SESB, né, produzindo quase 112 sacas por hectare, mas você vê assim que nós tivemos, inclusive, possivelmente teve algum outro ponto também com essa produtividade, um pouco até maior, né? Então nós, a média foi muito boa, e é isso que nós buscamos sempre estar trabalhando, né? Então nós tivemos também, falando como Connect Farm, um outro produtor, né, o Fábio Ecker, que também ficou com a maior produtividade a nível do Rio Grande do Sul, né, com 110 sacas por hectare também na área auditada. Então a gente vem buscando sempre estar trabalhando essas situações, né, buscando alavancar a produtividade, mas pensando como um sistema, né, pensando como a propriedade. Tanto é que nós não fizemos um manejo diferente para essa área que foi auditada. Nosso manejo foi padrão em toda a área. Um manejo pensando justamente em custo-benefício, em sustentabilidade, né? Então esse é o nosso objetivo, tá? Realmente alavancando a produtividade em toda a área, buscando sempre o melhor custo-benefício, a maior rentabilidade possível dentro de um sistema sustentável, né?
E o que você chama de um manejo padrão?
Um manejo, sim, que ele é feito, que eu digo padrão, que ele é feito em toda a área, né? Não é feito um manejo diferente para uma parte em específica, pensando assim, não, vou produzir mais em 5 hectares, em 10 hectares. O manejo padrão que eu digo é nós estar buscando estratégias, buscando melhor posicionamento de cultivar, de correções, de fertilizantes, né, de fertilização do solo, em todo o talhão, em toda a propriedade. Isso significa que tem que ser algo que você tenha viabilidade econômica, técnica, em larga escala, né, em toda a propriedade, né, e assim como a gente busca em outros produtores que a gente trabalha também.
Pois é. Ô Eduardo, o Felipe falou uma coisa importante aí, que é a questão da viabilidade econômica. Como é que fica a questão do custo de produção? Ou melhor, a que custo se conseguir uma produtividade dessa? Vale a pena?
Esse ano, nessa área, se provou que sim, né? O nosso custo ficou adequado e com essa produtividade, esse talhão se tornou muito lucrativo e rentável, né? Então, sim, quando a gente consegue acertar todos os processos, ou quase todos os processos, extrair da planta tudo aquilo que ela pode nos entregar em produtividade, com certeza se torna lucrativo e rentável, sim.
Porque tem essa preocupação, né, Felipe? Às vezes, o produtor, na ânsia de produzir mais, ele aumenta os seus investimentos e acaba o custo ficando elevado demais e na hora de ver o resultado da produtividade, ele não acaba não compensando, né? O produtor tem que ter atenção nisso também, né?
É exatamente, né? Então, é isso que eu me refiro. Nós sempre estamos buscando, vamos dizer assim, extrair o máximo do potencial produtivo possível dentro de uma realidade, dentro de um custo-benefício, né? Então, nisso que entra aquela questão que eu já tinha comentado, né, do IGA que nós temos, que ele é um índice que vai nos direcionar para qual que é o potencial de cada área. Então, se nós temos uma área com potencial de 110, 120, vamos buscar aquele potencial. Mas se o nosso potencial é menor, não adianta nós querer fazer investimento que não vai ter retorno, né? E aí nós temos toda essa parte de direcionamento de recursos de acordo com cada situação, né? Então, em toda a propriedade, vamos dizer assim, o manejo não é todo igual. Então, isso é um ponto até que alguns produtores já me perguntaram, né? Ah, mas Felipe, como é que se faz para colher 100 sacos por hectare? E, na verdade, não se tem uma receita para isso. Eu acredito, eu tenho certeza que o mesmo manejo que foi feito nessa área, que nós colhemos 112 por hectare, se levar para outra área, pode não produzir isso. Porque cada área vai ter uma situação, uma característica específica, né, que ela vai fazer necessitar de um ou outro recurso em maior ou menor proporção. Né? Então, isso é muito importante também nós estar buscando essa associação. Né? O que nós temos dentro da propriedade, o que nós conseguimos trabalhar, qual que é a situação, qual que é aquele nosso ambiente de produção, ou seja, qual que é aquele nosso potencial. É para 80, para 100, para 120 sacos? Então, nós vamos estar buscando atingir esses potenciais. Né?
Muito bem. Ô Eduardo, você falou aí que na propriedade são 75% da área está em produção de pivô, né, de baixo de pivô, ou irrigada. Essa decisão, ela já vem de quanto tempo? É uma região que precisa necessariamente aí, da irrigação? E esse ano foi um exemplo de uma situação bastante complicada para o produtor no Rio Grande do Sul, né?
Foi um ano muito difícil, aí desde 2011, que nós não tínhamos um ano tão pouca chuva como nós tivemos agora, né? Então, na verdade, lá quando a gente montou o projeto de irrigação, a gente procurou irrigar o máximo possível, né? Felizmente, como eu disse ali, desde 2011 nós tivemos anos muito bons de chuvas, né? Em que a irrigação não se fez tão necessária. Mas eu vejo que o ponto-chave da irrigação é... Mesmo que não falte chuva durante um longo período de tempo, como hoje o ciclo, geralmente os cultivares mais produtivos já são um ciclo médio ou um ciclo mais curto, ela não pode ficar muitos dias sem a umidade necessária, sem chuva ou sem irrigação, né? Então, muitas vezes, uma falta de chuva durante 15 dias já compromete o desempenho, ou o melhor desempenho que essa cultivar poderia ter, né? Então, a gente planta milho também, né? Produção de milho. Que a água também é essencial. Então, nesse sentido que nós procuramos fazer um projeto que cobrisse a maior área possível, porque a gente acredita que o clima é um ciclo, né? Podemos ter muitos anos bons e, em seguida, alguns anos ruins. Então, a nossa ideia é nos preparar para enfrentar esses períodos ruins.
É aquela questão, né? É água certa, na quantidade certa, na hora certa, né? Não adianta ter uma abundância de chuva ao longo do mês se naquele momento que precisava, que a planta precisava, faltou, né?
É o momento crítico que a gente diz, né? E esse ano, inclusive, nós tivemos, no ano passado, nós tivemos um inverno muito seco, uma primavera muito seca. E como eu falei do nosso histórico, né? Quando chegou a hora que a gente entendia que era a melhor semana para nós iniciar o nosso plantio, o nosso solo estava muito seco, não tinha condições de plantio. Então, nós tivemos a oportunidade de poder usar esse recurso de irrigação e irrigar antes mesmo do plantio, né? Criamos uma condição de plantabilidade muito boa. E eu acredito que isso foi um dos pontos também que colaborou muito para todo esse resultado, hein?
Muito bem. Então, até agora a gente tem a seguinte conclusão. O mapeamento da área ajudou a estabelecer pontos fortes e fracos aí de cada uma das áreas. A irrigação foi determinante para colocar ali a água na hora certa, no momento certo que a planta precisava. E como é que é a escolha dos produtos que vocês usam ao longo de todo o ciclo aí da lavoura? Desde lá o tratamento de semente até, enfim, as doenças de final de ciclo, controle lá no final da produção. Como é que é isso? Qual é a preocupação de vocês? Felipe, pode falar?
Bom, então assim, ó, de novo volta naquela questão assim, né? Eu acho que não tenho certeza que não vai ser um mesmo manejo ideal para todas as áreas, né? Então nós buscamos dentro... Primeiro passo, né? De acordo com a época de plantio, de acordo com o cultivar, né? Foi posicionado, de acordo com o ambiente e o potencial produtivo, aí a gente define um posicionamento de fungicidas, vamos dizer assim, né? Então aí nós fizemos uma grande parte de manejo Bayer, né? E nós tivemos esse posicionamento e baseado, né, em todas essas características, né? E nós temos, que nem eu comentei, o IGA, que ele é um índice que ele vai nos direcionando para essas tomadas de decisões. Ou seja, qual que vai ser a melhor cultivar para essa área? Ela vai depender do ambiente, vai depender do histórico, vai depender da condição daquele solo, né? Depois que nós tiver a cultivar, nós vamos ter que ver, de acordo com o ambiente de produção que nós temos, né? Aí nós conseguimos, com o IGA, observar qual a melhor população de plantas. A partir daí, nós conseguimos fazer, então, o melhor posicionamento possível de fungicidas, né? Então, não se tem nada engessado. Hoje, né, nós contamos com um sistema para estar direcionando justamente essas estratégias, essas tomadas de decisões, né? Então, é um algoritmo aí que nós vai nos ajudando isso, claro, sempre conversando em conjunto com o produtor, tomando decisões, né? Muita questão de pode acontecer muitas mudanças, né? Questão climática, enfim, pode ter alguma alteração, né? Mas é nesse sentido. Então, acho que é tudo... Nós pensamos sempre muito em cada realidade, em cada situação. Então, nós temos manejos muito diferentes, dependendo da situação, dependendo da área, dependendo do ambiente, do local, né? Então, não se tem nada engessado, vamos dizer assim, né? Eu acho que é também importante complementar naquela questão da irrigação, né? Que muito... Às vezes, você tem uma ideia que a irrigação, ela vai simplesmente... terminar com o problema da falta de chuva, ou seja, tendo irrigação não tem problema que falte chuva, né? E na verdade não é isso, a irrigação ela vem para complementar alguns momentos de falta de água, né? Foi o que o Eduardo falou, ajudou muito nós a irrigação, com certeza, mas de toda forma nós temos mesmo assim que ter um solo bem estruturado, um perfil de solo construído, porque se nós for contar somente com a água da irrigação, nós não conseguimos suprir toda a demanda da planta. Nós pegar, dependendo do período que a planta estiver, nós podemos ter necessidade aí de 6, 7, 8 milímetros de chuva por dia, né? Ou de água, vamos dizer assim. Isso pensando que nós vamos ter uma certa perda na irrigação, né? Ainda mais num período bem, bem seco que a gente teve, com temperatura alta, umidade relativa do ar baixa. Nós precisamos irrigar aí daqui a pouco 10, 12 milímetros por dia para nós ter uma sobra de água, vamos dizer assim, para a planta aproveitar, e 8, 9 milímetros. Então, quem trabalha com pivô sabe que não é bem assim, nós irrigar todo dia uma lâmina de 10, 12 milímetros, até porque muitas vezes você tem uma bomba para dois pivô. Então, o que eu quero dizer com isso? A planta, ela precisa, de qualquer maneira, explorar o perfil do solo, ter raízes profundas, para também buscar água e nutrientes em profundidade, e aí sim a irrigação vai estar suplementando isso. Mas não adianta nós achar que só a irrigação vai fazer todo esse serviço, né? Então, por isso que, se nós tivéssemos tido um ano bom, né, um ano com chuvas regulares, nós teria com certeza uma produtividade ainda maior, mesmo sendo uma área irrigada, né? Porque nós temos essa interferência externa do clima, né? Então tem a questão de temperatura também. Se nós for ver hoje, a temperatura ideal aí para o desenvolvimento da cultura da soja vai variar aí conforme o estado fenológico, enfim, mas vai estar em torno de 20 a 30 graus. Nós tivemos vários momentos com temperaturas acima de 35 graus nessa área, né? Nós tivemos um período bem considerável de temperaturas aí na faixa de 30, 35 graus, ou seja, acima da temperatura ideal para desenvolvimento da cultura, né? Então, isso também influencia negativamente, né? Aí que entra a questão de nós ter tudo bem alinhado, né? Parte de estrutura de solo, mapeado o ambiente, cultivar, posicionamento fitossanitário, toda essa questão, para que nós consiga, mesmo com toda a condição adversa, fazer com que a planta consiga se sentir bem, vamos dizer assim, e ainda assim explorar todo o potencial que nós estamos fornecendo para ela, né? Seja de adubação, de, enfim, tratamento fitossanitário, toda essa questão, né?
Muito bem. Eduardo, qual é a lição que fica dessa experiência?
Olha, nesse momento eu posso te dizer que vale a pena todo o esforço que a gente fez ao longo do tempo, né? Porque a lavoura, a agricultura, de um modo geral, é uma guerra diária, né? É uma batalha contra a praga, contra a erva invasora, contra o clima, né? E muitas vezes a gente se sente cansado, até desanimado, né? Mas, como eu disse no começo, né? Esse resultado aí vem para coroar todo o nosso esforço, nos recompensar, né? É a recompensa de todo o nosso esforço em todo esse tempo aí.
Felipe, qual é a lição que fica?
Bom, é com certeza muito gratificante, né? Conseguir observar que todo o trabalho de um longo período está realmente dando resultado, né? Isso nos deixa muito motivado também a seguir perseguindo altas produtividades, perseguindo melhorias, né? E isso que o Eduardo falou é perfeito, né? Então, nós não conseguimos, de um ano para o outro, ou numa cultura, tá melhorando 50 para 100 sacos, por exemplo. Então, para vocês terem uma ideia, essa área mesmo, né? Nos últimos 3 anos, na safra 17 e 18, nós tivemos uma produtividade de 86 sacas por hectare, né? Foi a maior média da propriedade naquele ano. Então, na safra 18 e 19, nós tivemos 234 sacos de milho nessa área, também uma produtividade, uma das maiores da história, a maior produtividade da história da fazenda, né? E aí a gente seguiu melhorando, né? E tivemos a felicidade esse ano de ter uma produtividade média de 102 sacas por hectare, né? Então, veja bem que nós estamos aí nos últimos 3 anos, né? Ano a ano melhorando, né? E aí entra toda essa questão também da propriedade, né? Que é uma fazenda que a gente consegue ter uma interação muito boa, é uma fazenda que consegue realmente, nós conseguimos interagir, a fazenda acredita no nosso trabalho, nós conseguimos pôr em prática isso no campo. Isso também é muito importante, porque de nada adianta nós identificar fatores limitantes, identificar oportunidades, se nós não melhorar, não pôr isso em prática, né? Então, isso serve para, diria assim, para todos os produtores, né? Nós precisamos realmente fazer um diagnóstico, nós precisamos observar o que está acontecendo, quais são as nossas oportunidades de melhorar, onde estão nossas oportunidades de produzir mais, e aí, com base nisso, nós estamos melhorando, e não vai ser do dia para a noite, não vai ser de um ano para o outro, nós vamos ter vários anos de melhoria, né? E assim como nós vamos estar melhorando para os próximos anos, buscando produtividades ainda maiores, né? Então, realmente, fica esse sentimento de muito gratificante, né? Então, muito legal mesmo de ter essas altas produtividades, e também aí um sentimento de entusiasmo, né, para seguir em frente, para continuar melhorando, e que realmente a gente observa que nós estamos aí no caminho certo.
Muito bem. Que seja, então, essa média de 3 dígitos aí para vocês, que seja uma rotina aí nas próximas safras. Eduardo, obrigado, viu, por nos atender, nos ajudar a entender um pouquinho do processo aí na fazenda. Obrigado ao Felipe também por nos contar um pouquinho do trabalho feito. Só se vocês quiserem fazer algum encerramento, alguma consideração final, fique à vontade, tá ok?
Bom, beleza, obrigado aí pela oportunidade, né, de nós estar também aí contribuindo. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser realmente difundido, né, nós precisamos todos se ajudar, vamos dizer assim, então nós, como empresa, ajudar o produtor também trocar informação, isso é muito importante, né, então agradecer a oportunidade e deixar o recado aí que nós precisamos melhorar, nós temos muitas coisas para melhorar e precisamos estar identificando as oportunidades que nós temos de produzir mais e estar realmente atuando nesses fatores e pensando na propriedade como um conjunto, né? Como um sistema realmente. Então, muitas vezes nós vamos ter que fazer manejos numa planta de cobertura, por exemplo, que ela não vai nos trazer nenhuma rentabilidade imediata naquele ciclo, mas que lá para a soja, para o milho, para outras culturas, vai estar nos agregando em produtividade. Então, nós não podemos pensar de maneira isolada, nós temos que trabalhar realmente todos os fatores que estão interferindo em produtividade, né? Isso muitas vezes é algo desafiador, porque nós temos que investir numa cultura que daqui a um pouco não vai trazer um retorno econômico, mas que lá na frente nós vamos estar alcançando sucesso, né?
Isso aí. Eduardo, quer complementar alguma coisa?
Tinha dado uma travada aqui na minha rede, eu não sei se você fez mais alguma pergunta, hein?
Não, é só as suas considerações finais mesmo, se você quer complementar alguma coisa.
Como eu disse, nós estamos muito contentes, né? É uma realização para nós, é um grande feito esse resultado. E agora é a vida que segue e com certeza a gente vai correr atrás de sempre fazer mais e melhor, né? A luta continua.
Muito bom. Meus caros, obrigado, viu, pela participação, pela disponibilidade de vocês de estarem contando um pouquinho dessa experiência. Aliás, uma bela experiência aí, 112, quase 112 sacas por hectare como referência aí. E os campeões da irrigação do concurso SESM 2020. Parabéns para vocês.
Obrigado.
Até a próxima.
Até a próxima, valeu.
Tá aí, então, um pouquinho da experiência dos produtores que foram campeões na categoria irrigada, soja irrigada do SESB, anúncio que foi feito na manhã de hoje. A gente conversou aqui já com o grande campeão nacional, o Laércio Delavec, que é lá de Mangueirinha, e agora com os campeões, na verdade, a propriedade é a Vila Morena, né, Fazenda Vila Morena, lá de Boa Vista das Missões, região do Alto do Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, que conseguiu aí a marca com irrigação de 111,9 sacas por hectare. Portanto, bastante experiência, bastante inspiração para você que está ouvindo, para você aí que está plantando e está tendo ali a sua produtividade média abaixo de 50 sacos por hectare, tem potencial para muito mais. Pense, vá se informar, vá entender o que está acontecendo e quais são as mudanças pertinentes aí para a produção e se alinhe a essa nova realidade, portanto, de elevar a sua média de produção, a média de produtividade na sua fazenda, tá certo? São belos exemplos que nos ajudam aí a entender para onde vai o plantio da soja, os resultados da sojicultura aqui no Brasil. Grande abraço, até a próxima!